São vespertino em português, hoje é 29 de novembro, dia frio na capital americana, temos neste momento 8 graus centígrados, são 12 horas e 30 minutos em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde, com Helen Kurdian na sonoplastia, Jaime Faria na produção, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão: na província moçambicana de Cabo Delgado, os insurgentes continuam a atacar quando as forças de defesa e segurança estão mais focadas no controle das manifestações. Cabo-verdianos escolhem seus eleitos municipais no domingo. A Voz da América foi saber sobre o peso ou não do poder local para os cidadãos. Vice-primeiro-ministro russo responsável pela energia termina hoje uma viagem que o levou ao Níger, Mali e Burkina Faso. Irão começou a enriquecer urânio, diz a Agência Internacional de Energia Atômica. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com e 24 horas estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube com a referência VOA Português. Se quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp para receber as nossas notícias, o nosso número é o +1 202 251 9466. E quando são 12 horas e 32 minutos, vamos começar com as notícias que marcam esta sexta-feira. O vice-primeiro-ministro russo responsável pela energia, Alexander Novak, termina hoje uma viagem ao Níger, que o levou anteriormente ao Mali e ao Burkina Faso, três países governados por juntas militares que se aproximaram de Moscovo nos últimos anos. Hoje estão a ser implementados ativamente projetos de importância regional destinados a melhorar a qualidade de vida das populações, em particular o acesso à eletricidade ou o desenvolvimento de infraestruturas de transporte, declarou Novak na capital nigeriana, de acordo com o comunicado oficial do governo russo. Isto ontem. Ela deverá hoje reunir-se com o chefe do regime militar, o general Abdurrahman Tiani. Ontem, um grande lote de equipamento militar chegou a Niamey, proveniente da Rússia, com o objetivo de combater os radicais islâmicos que atacam no país, de acordo com o Ministério da Defesa do Níger. O Irão vai começar a enriquecer urânio com milhares de centrifugadoras avançadas nas suas duas principais instalações nucleares em Fordo e Natanz, disse hoje a Agência Internacional para a Energia Nuclear das Nações Unidas, aumentando ainda mais as tensões sobre o programa de Teherão, à medida que enriquece a níveis próximos do de fabricar armas nucleares. O aviso da Agência Internacional de Energia Atômica apenas mencionava o enriquecimento do urânio do Irão com novas centrifugadoras até uma pureza de 5%, muito inferior aos 60% que faz atualmente, provavelmente sinalizando que ainda quer negociar com o Ocidente e eventualmente com a próxima administração do presidente Donald Trump. A propósito do presidente eleito Donald Trump, ele vai nomear o tenente-general do Exército na Reserva, Kit Kellogg, como assistente e enviado especial para a Ucrânia e a Rússia. Kellogg foi chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional de Trump durante a sua primeira administração e também conselheiro de segurança nacional do ex-vice-presidente Mike Pence. Os insurgentes sírios invadiram a segunda maior cidade do país, Alepo, depois de terem feito explodir dois carros armadilhados nesta sexta-feira, e neste momento estão em confronto com as forças governamentais nos arredores ocidentais da cidade. Foi a primeira vez que a cidade foi atacada pelas forças da oposição desde 2016, quando foram expulsas dos bairros orientais de Alepo na sequência de uma exaustiva campanha militar em que as forças do governo sírio foram apoiadas pela Rússia e pelo Irão e pelos seus grupos aliados. Testemunhos disseram que os moradores têm fugido de bairros do extremo oeste da cidade por causa de mísseis e trocas de tiros. O governo ainda não comentou esta informação. E depois das notícias, vamos agora às reportagens que a equipe da Voz América preparou para esta emissão. Em Moçambique, grupos armados ligados ao Estado Islâmico intensificaram ataques em distritos devastados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado nas últimas semanas, enquanto as forças de segurança estão concentradas nas manifestações contra o que a oposição chama de fraude eleitoral. Moradores de Anqual e Macomi alertam para o aumento da insegurança após novos ataques violentos de grupos armados. André Catoeira.
A Sânia Lee, o morador de Manjua, observa que o massacre de 17 pessoas entre Namparamas, força local e civis, registrado na semana passada nas matas de Nacuali, ocorreu numa zona militarizada e próximo a um quartel da força ruandesa.
Sabe que onde estavam seria fácil a intervenção da nossa força nacional, que nem tanto é para fazer. Mas agora não sei se é burocracia, não sei se é outra coisa, não sei como é que se comanda isso aí. Porque na qual é que nem a mesma mata com na Cololo, onde estão instaladas essas forças.
Um outro morador de Anquabe diz que o grupo armado fez um novo ataque.
Principalmente na zona de Chiuri Vejo, na Zeze e Antidonte confirmou-se um ataque nas duas aldeias no distrito de Namapa.
Uma análise do conflito divulgado pelo Centro de Integridade Pública indica que houve aumento de ataque dos insurgentes em Cabo Delgado durante o mês de outubro e novembro, com uma média de pelo menos um ataque a cada dois dias, enquanto o governo se focava a combater manifestantes contra a fraude eleitoral de Maputo, Nampula, Tete e Chimoio. A organização alerta que se a instabilidade pós-eleitoral perdurar, há risco dos insurgentes aproveitarem da vulnerabilidade, da segurança e expandirem ataques para mais províncias do país. Recentemente, o Conselho Europeu concordou em conceder uma subvenção de 20 milhões de euros à Força de Defesa do Ruanda como montante adicional para apoiar o seu destacamento em Moçambique, onde está a ajudar a combater uma insurreição apoiada pelo Estado Islâmico. O valor se junta ao mesmo montante que a União Europeia autorizou anteriormente em 2022. Sante Carmona, analista político, entende que a subvenção apenas vai beneficiar os megaprojetos de gás e as elites nacionais e estrangeiras ligadas às empresas de segurança destes megaprojetos, com interesses em Moçambique.
Os 20 milhões para apoiar as tropas ruandesas que se encontram em Moçambique, não posso dizer só em Cabo Delgado, parece que estão mesmo muito mais em Maputo para tratar dos assuntos relacionados com os conflitos pós-eleitoral. Portanto, esses valores não estão para defender nem de longe a situação que vive a população de Cabo Delgado. Esses valores têm outros destinos, porque se fosse que eram valores que têm a ver com a vida ameaçada da população de Cabo Delgado, teria tido um outro tratamento antes desse dinheiro chegar a Moçambique e deveria ser para as forças de defesa e segurança moçambicana.
A violência armada na província de Cabo Delgado, que se registra há 7 anos, atrasou durante anos um projeto de exportação de gás natural liquefeito no valor de 20 mil milhões de dólares, liderado pela Total Energy. Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Por outro lado, hoje o presidente Felipe Nunes, gestão de infraestruturas públicas e privadas e da morte de polícias e civis. Isso em referência às manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Por outro lado, num boletim divulgado nesta sexta-feira, o Centro de Integridade Pública diz que comando e esquadra da polícia foram destruídos e armas de fogo estão nas mãos de manifestantes, entre outros incidentes. Paula Alves Silva tem os detalhes.
O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, disse, e passo a citar, não fica bem estarem a morrer pessoas porque foram violentadas pelas forças de defesa e segurança ou o inverso, mas eu acredito que façam a vossa parte. Se cada um fizer um pouco, só do que podemos fazer, isto vai parar. Fim de citação. 3 pessoas morreram e outras 10 foram baleadas durante os dias 27 e 28, de acordo com dados da organização não-governamental moçambicana Plataforma Eleitoral Decide, em resultado dos protestos contra o resultado eleitoral. Durante uma inauguração na província de Gansa, Nyusi afirmou ainda que os cidadãos necessitam de cabeça fria para resolver a tensão pós-eleitoral instalada, apelando aos jovens para se focarem no desenvolvimento do país. O Presidente da República apontou Gaza como um exemplo da mudança. Na quinta-feira, um comando da polícia no povoado de Mangogometa, em Inhamban, foi incendiado. O Centro de Integridade Pública dá ainda conta da destruição das sedes do Partido Frelimo na Matola, Rio e em Mangomete. As manifestações continuam em Moçambique, depois de Venâncio Mondlane ter pedido à população para continuar os protestos. Na quinta-feira, Mondlane apelou nas redes sociais para que não fossem destruídas infraestruturas privadas e públicas e o comércio.
Obrigado, Paula. Os cabo-verdianos vão a votos no domingo para eleger os seus eleitos municipais. 32 anos depois das primeiras eleições autárquicas, a Voz da América foi ouvir eleitores e eleitos sobre os ganhos ou não do poder local democrático. É o Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia.
O trabalho feito pelas câmaras municipais tem sido de grande valia na vida das populações. Ainda assim, o cidadão Adilton Agues entende que a nível local deve-se imprimir dinâmicas próprias e não se ficar apenas à espera dos apoios do governo central.
O Estado acaba por interferir no desenvolvimento local desses pequenos municípios que não têm outras formas de financiamento. Penso que quem está a liderar esses municípios deve ter esta mentalidade de não ficar só a tomar, mas também a criar os seus próprios investimentos locais, criando alternativas, criando políticas municipais, fazendo de facto que o seu município não fique dependente do orçamento do Estado.
Ana Cabral, natural do interior da Ilha de Santiago, mas que vive na cidade da Praia, conhece a dinâmica local imprimida por algumas autarquias.
Algumas câmaras, sim, por exemplo, o meu concelho tem parcerias com outras instituições, não dependem só do governo para trabalhar. Muitos trabalhos, infraestruturas, apoio às famílias mais vulneráveis, a reabilitação de casas, casas de banhos, estradas municipais.
Por sua vez, Gisela Barros considera que, de forma global, a ação dos poderes locais instalados democraticamente a partir de 1991 tem sido positiva na vida dos munícipes. No entanto, ela advoga mais e melhor rigor na gestão da coisa pública.
Em alguns municípios, sim, há alguma dinâmica, mas penso que poderia ser melhor, com mais esforço e com melhor gestão dos recursos públicos e menos gastar o dinheiro do povo. Pessoas que não conseguem ter uma panela ou uma refeição para dar aos filhos antes da escola, penso que sim, podia sugerir melhor.
Pelo papel que o poder local desempenha no dia-a-dia das pessoas, Júlio Correia, que já foi autarca e governante, afirma que se deve assumir compromissos mais sólidos numa perspectiva de longo prazo e não o imediatismo com propósitos apenas de caçar votos. Os dois principais partidos, o MPD e o PCV, que vêm alternando a governação do país, são chamados a ter maior responsabilidade.
Os partidos políticos só não fazem bem quando estão todos por aquela lógica de curto prazo. Veja a grande mobilização e as grandes promessas e os grandes compromissos que nos períodos eleitorais em que há uma alta intensidade de comunicação acontece. Mas não devia ser assim. Devia-se olhar para o poder local a todo o tempo e a qualquer tempo como um poder forte. Portanto, não é uma questão do poder local se livrar dos partidos políticos. É os partidos políticos terem um outro comportamento em relação ao poder local. Agora, se me perguntar se eu vejo com bons olhos que o cidadão, que a cidadania possa exercer um papel mais contundente, mais forte, é que eu sou absolutamente claro, não é só na esfera local. Eu acho que a cidadania deve crescer em Cabo Verde para alargar as opções e as alternativas. Isto é fundamental.
Cidade da Praia, Voz da América. Eugênio Teixeira.
Da cidade da Praia, vamos para São Tomé e Príncipe, onde a taxa de abandono escolar continua alta e, entre outras causas, aponta-se a difícil situação dos alunos que muitas vezes enfrentam dificuldades para se alimentarem. O Ministério da Educação está a promover várias iniciativas para vencer o desafio da alimentação diária para cerca de 50 mil alunos do ensino básico. A reportagem com o Oscar Medeiros.
De acordo com os pais e encarregados de educação de crianças vulneráveis, há três fatores que mais contribuem para o abandono escolar no ensino básico: a longa distância entre a escola e a comunidade, a má qualidade das estradas e a falta de alimentação escolar. Edgar Nascimento tem duas filhas que todos os dias são obrigadas a percorrer longa distância para frequentar as aulas em Ubabudo, no distrito de Cantagalo, ao sul da ilha de São Tomé.
Chuva, estrada, às vezes cansa a escola toda amassada, o professor põe o aluno por fora da turma, fica suja, e as crianças andam na estrada sujeitas a coisas riscos, né? Comem coisas de cacau, comem manga suja.
Mas a garantia de uma refeição quente na escola é um bom motivo para manter as crianças no sistema de ensino. Entretanto, trata-se de um dos maiores desafios do Ministério da Educação, diz a ministra da Tutela, Isabel Viegas de Abreu.
Nós estamos numa fase de alimentação escolar muito avançada na África Central, que nós em São Tomé temos fornecimento cerca de quase, neste momento, 50 mil crianças que nós damos refeição quente nas escolas.
Com o apoio do Programa Alimentar Mundial PAME, embaixadas e alguns projetos financiados por organismos internacionais, o Ministério da Educação está a desenvolver um projeto que visa a criação de hortas e pequenos aviários no recinto escolar. Miriam Trindade é técnica de um dos organismos que abraçou esta iniciativa.
E acreditamos que o esforço que o projeto tem investido nessas hortas é positivo. É positivo porque isto tudo vai contribuir para uma alimentação melhorada para as crianças dessas respectivas escolas.
Outra iniciativa envolve agricultores e pescadores que estão a receber apoio material em troca de banana, hortaliça, tubérculos e peixe para as cantinas escolares. Alberto Leal pertence à equipa multissectorial envolvida neste projeto de melhoria alimentar nas escolas, visando a diminuição da taxa de abandono escolar em São Tomé e Príncipe.
A iniciativa é excelente, em prol do desenvolvimento escolar e das crianças em particular. Verificou-se que a iniciativa é de abraçar. É verdade que há certas limitações em termos sobretudo de crianças com algumas limitações e dificuldades carenciadas que nós consideramos, e aí podem ter alguma refeição quente, o que pode proporcionar, digamos, uma melhor assimilação dos conteúdos ministrados pelos centros escolares. Ficou uma recomendação, essa iniciativa, digamos, seja constante, permanente, de modo que não deixemos cair a necessidade que os alunos com certas limitações familiares têm para conseguir ter o melhor nível de assimilação escolar.
Oscar Medeiros, Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Como os ouvintes da Voz da América e internautas têm acompanhado, o presidente Joe Biden chega a Angola na próxima segunda-feira para uma visita que terminará na quarta-feira. Esta visita, a primeira e única do presidente Joe Biden a um país africano nos seus 4 anos de mandato, e também o primeiro presidente americano a visitar Angola, está a ser aguardado com muita expectativa. Numa entrevista ao jornal americano do New York Times, o presidente angolano considera que a visita de Biden vai abrir caminho ao investimento privado americano em Angola e também espera uma maior diversificação do investimento privado americano no país. Na entrevista, João Lourenço destacou o investimento de outros países do grupo dos 7 mais ricos no corredor do Lobito, que para ele tem uma importância estratégica não apenas para Angola, mas também para a África e para o mundo, pelo facto de ligar os oceanos Índico e Pacífico, encurtando a ligação entre a Ásia e a América. O corredor do Lobito, disse Lourenço, vai impulsionar o desenvolvimento económico de Angola no geral, mas particularmente nas províncias por onde passa o caminho do ferro. Questionado se a saída de Joe Biden tira algum significado a esta visita, Lourenço rejeitou esta tese porque, disse ele ao jornal The New York Times, até o dia 20 de janeiro do próximo ano, o presidente americano é o presidente Joe Biden. Quanto ao futuro das relações entre a próxima administração Trump e Angola, e também com a África no geral, João Lourenço afirmou que, cito, isto não é algo dramático. É algo normal na democracia, os poderes vêm e vão, por isso tudo o que temos a fazer é estar preparados para trabalhar com aqueles que estão no poder. Trump merece a confiança dos eleitores dos Estados Unidos e é com ele que Angola e todos os países do mundo terão de trabalhar se quiserem manter relações com os Estados Unidos, concluiu João Lourenço na entrevista ao jornal americano The New York Times. A Voz da América terá uma cobertura exaustiva desta visita de Joe Biden à Angola. Os investidores em criptomoedas têm grandes esperanças na próxima administração do presidente eleito Donald Trump, que fez campanha este ano como um defensor das moedas digitais. O nosso colega Scott Stearns, correspondente da Voz da América, conta-nos esta história aqui, narrada por Paulo Alves Silva.
Em campanha para presidente, Donald Trump comparou a comunidade Bitcoin ao poder do aço dos Estados Unidos há 100 anos.
Este é o tipo de espírito que construiu a América e este é o espírito que nos vai ajudar a tornar a América grande novamente.
Trump diz que vai fazer dos Estados Unidos a capital das criptomoedas do planeta.
Se as criptomoedas vão definir o futuro, quero que sejam mineradas, cunhadas e feitas nos Estados Unidos.
Após a vitória de Trump, os valores da Bitcoin atingiram máximos históricos. Os investidores em moeda digital estão animados com as promessas de Trump de afrouxar a supervisão das criptomoedas. Pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, onde o analista de mercado Garrick Illman diz que a administração de Joe Biden usou controlos mais rígidos para impedir a entrada de alguns maus autores.
É possível que tenha tido um efeito inibidor sobre os autores de fraudes que querem entrar na criptografia. Portanto, se agora introduzirmos uma arena de toque leve, podemos ter esse tipo de efeito bumerangue em que ainda mais fraudes e crimes ocorrem e que tem um efeito muito negativo sobre as pessoas que procuram adotar isso como um ativo real.
A equipa pró-cripto de Trump também está a procurar outras mudanças de política para apoiar a indústria, diz a analista de mercado Susan Streeter.
As políticas que propuseram incluem a constituição de uma reserva estratégica de Bitcoin e outras criptomoedas, porque os ativos são apreendidos a criminosos, mas foram vendidos. Mas a ideia por detrás disto seria não só manter estes ativos, mas também aumentá-los nos próximos anos.
Streeter diz que a abordagem de Trump parece mais alinhada com os interesses da cripto para manter a indústria amplamente descentralizada.
A equipa também parece não apoiar sugestões para a moeda digital do Banco Central, efetivamente um dólar digital que, na verdade, poderia levar a uma maior descentralização da moeda, o que certamente não é apoiado pela indústria de criptografia.
E depois há Elon Musk, cuja empresa de veículos elétricos, Tesla, possui uma quantidade significativa de Bitcoin. Musk juntou-se à campanha de Trump no seu último mês e vai agora co-presidir os esforços do novo governo para melhorar a eficiência.
Nunca tinha sido politicamente ativo antes. Agora estou politicamente ativo porque penso que o futuro da América e o futuro da civilização estão em jogo.
Hillman diz que Musk será fundamental para uma esperada bomba Trump, aumentando o entusiasmo pela cripto. As moedas digitais ainda enfrentam obstáculos a uma maior aceitação, com os dados do Pew Research Center do mês passado a mostrarem que quase 2/3 dos americanos dizem ter pouca ou nenhuma confiança em que as formas atuais de investir, negociar ou utilizar criptomoedas são fiáveis e seguras.
Continuamos na Voz da América. A inteligência artificial esteve em debate no Festival Africano de Tecnologia que decorreu recentemente na cidade do Cabo, na África do Sul. O evento mostrou como a tecnologia está a mudar as indústrias no continente, como diz a reportagem da Vicky Stark aqui, que eu apresento. Grandes empresas e instituições como a Meta, a Microsoft e o governo dos Estados Unidos participaram no painel de abertura do Festival Africano de Tecnologia deste ano na cidade do Cabo. O tema foi o potencial transformador da inteligência artificial.
No século XV, quando a imprensa foi inventada, sabíamos o que iria acontecer ao mundo depois da imprensa. Quando a eletricidade surgiu no século XIX, sabíamos naquele momento para onde iria o mundo. A inteligência artificial é aquela tecnologia de uso geral. Estas tecnologias surgem a cada 150 anos e quando chegam, mudam o mundo para sempre.
Com a inteligência artificial a ser utilizada em tudo, desde algoritmos de redes sociais a diagnósticos médicos, BAT diz que continuará a facilitar o trabalho das pessoas.
O mundo espera um aumento do emprego, novos empregos virão, o vosso trabalho mudará, aprenderão novas habilidades.
Joy Bezu, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, apelou os líderes tecnológicos a não deixarem a África para trás, porque ela necessita de investimento na educação e nas infraestruturas. Bezu afirmou estar orgulhosa do programa de transformação digital com a África do governo dos Estados Unidos e do trabalho que Washington fez para garantir que uma resolução sobre a segurança da inteligência artificial fosse aprovada nas Nações Unidas no início deste ano.
Eu fiquei muito satisfeita com a forma como os Estados Unidos tentaram realmente liderar um consenso na ONU para o desenvolvimento seguro, protegido e fiável da inteligência artificial. Houve 22 co-patrocinadores africanos e aderiram 123 países. Porque penso que, enquanto mundo, sabemos que esta é uma tecnologia incrivelmente poderosa.
Para demonstrar os aspectos muito positivos da inteligência artificial, o governo dos Estados Unidos, em parceria com a IBM Consulting e a Associação Nacional de Conselhos de Farmácia, anunciou um sistema de rastreio de medicamentos por inteligência artificial para o continente africano.
Os medicamentos não autorizados e de qualidade inferior são um problema ainda maior aqui no continente africano. Portanto, ser capaz de equipar os farmacêuticos e outros membros da cadeia de abastecimento para rastrear medicamentos ajudará a proporcionar uma visibilidade adicional na cadeia de abastecimentos, mas também tem o efeito de proteger os doentes.
Ao descrever-se como muito ecológica ante a inteligência artificial, Siki Muzani, proprietária de uma empresa de relações públicas sul-africana, disse que usou o ChatGPT no seu negócio. No entanto, o festival abriu-lhe os olhos para muitas outras formas como a tecnologia pode ser utilizada.
Considerando que a taxa de desemprego da África do Sul é muito elevada, especialmente a taxa de desemprego jovem, pessoalmente sinto que a inteligência artificial irá dotar os jovens sul-africanos de capacidade para se candidatarem a empregos e também para obterem maiores competências através da utilização de plataformas da inteligência artificial.
Um relatório recente do gigante da tecnologia Google afirma que a inteligência artificial poderá acrescentar 30 mil milhões de dólares à economia da África subsaariana até 2030. E abrimos a revista desportiva da Voz da América com a cerimónia de prémios The Best, a ser organizada pela FIFA, que vai celebrar os destaques de mais um ano de futebol. Hoje foram divulgados os nomeados. Ao todo, vão ser entregues 15 galardões que vão distinguir os melhores atletas de 2024, com destaque para o melhor jogador e para a melhor jogadora do mundo. Na categoria de melhor jogador são candidatos Dani Carvajal, do Real Madrid, Haaland, do Manchester City, Federico Valverde, do Real Madrid, Florian Wirtz, de Bayer Leverkusen, Jude Bellingham, do Real Madrid, Kylian Mbappé, também do Real Madrid, Lamine Jamal, de Barcelona, Lionel Messi, de Inter, Miami, Rodri, Manchester City, Toni Kroos, do Real Madrid e Vinícius Júnior, também do clube merengue. Na categoria feminina, Aitana Bonametti, de Barcelona, Barbara Banda, do Orlando Pride, também Caroline Graham Hansen, do Barcelona, Keira Walsh, do Barcelona também, do Manchester City, Khadija Shaw, Lauren Hemp, do City também, bem como Lindsay Horan, do Lyon. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Lionel Scaloni, da seleção argentina, Luis de la Fuente, da seleção espanhola, Pep Guardiola, do City e Xavi Alonso, do Bayern Leverkusen, são os apontados para o título de melhor treinador do mundo. Vamos ver quais são os vencedores e se haverá polémica, como no caso da Bola de Ouro. E falemos agora do 26º Campeonato Africano das Nações Handball Sénior Feminino, que decorre em Kinshasa, na República Democrática do Congo, que está a ser marcado pela presença de um grande número de atletas angolanas que representam outros países, 9 jogadoras, algumas delas com passagens pelas seleções nacionais jovens, abraçaram a oportunidade de jogar pelos países de origem dos seus progenitores. No grupo, 5 optaram pela República Democrática do Congo, e defrontam as pérolas ainda nesta primeira fase. Daniela Borges, formada no Progresso e com passagem pelo Sporting de Cabinda antes de rumar para o handball português, estreou-se agora pela seleção de Cabo Verde. Ivete Simão e Eugênia Domingos jogam pela República do Congo. A internacionalização do handball angolano na 26ª edição do Campeonato Africano das Nações. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta sexta-feira. Uma feliz noite. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário. De todos se despedem Helen Kurdian, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.